a Sampa. Entrevista.
Meio-dia e 36, reestreou no último dia 10 de maio aqui na Rádio USP o programa O Teatro do Mundo, a Canção. E o programa bastante especial porque há muito tempo, né? Muita gente já aproveitava o serviço de atendimento ao ouvinte, pedia para retornar esse programa. Demorou um tempo talvez suficiente, talvez demorado, mas enfim, chegou. E você pode ouvir agora pelas ondas da Rádio USP O Teatro do Mundo, a Canção. E eu estou aqui com o professor, o idealizador desse programa, professor Ciro Marcondes Filho. Ciro, boa tarde.
Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP.
E que bom que o programa reestreou agora, mas para aqueles novos ouvintes que vêm sempre chegando aqui na Rádio USP, do que trata o programa e qual é a proposta?
Bom, o programa ele tem uma certa finalidade que é de apresentar um tema. E o tema não é apenas discutido de forma discursiva, ele é sempre acompanhado por uma música, uma poesia, uma citação filosófica, uma citação científica. Então, é uma maneira de se tratar os assuntos de uma forma talvez mais leve, talvez mais tranquila e, ao mesmo tempo, também que segure o ouvinte na apresentação desses temas.
O programa reestreou agora dia 10, com que tema?
Dia 10 ele reestreou com o primeiro tema, que foi a guerra.
A guerra. E depois...
Depois, na semana passada, na terça-feira, às 21 horas, foi apresentado o tema A Fome, né? E hoje, às 21 horas, será apresentado o programa A Infância, um dos programas mais, digamos, solicitados, né? Um dos programas em que o público ouvinte mais mandou mensagens, né? Dizendo suas opiniões, que gostaram, que foi interessante e que foi diferente, de certa forma.
E o programa, então, vai ao ar todas as terças-feiras, às 21 horas,
exatamente, não? Todas as terças, às 21 horas, a partir, como você disse, do dia 10 de maio, e vai apresentar toda a série de 57 programas feitos aqui na Rádio USP.
Então, já vamos apresentar um pequeno trecho aí que você já preparou para o nosso ouvinte?
Exatamente, eu gostaria muito que o ouvinte ouvisse, né, esta fala muito interessante de Bia Trattenberg num dos programas que foi apresentado na época da virada de ano, com um poema de Carlos Drummond de Andrade. E em seguida também uma fala muito bonita de Suzana Bragato, né, que colaborou também com o nosso programa falando de Maria Quitéria.
Virão, e novas coxas e ventres te comunicarão o calor da vida. Beijarás bocas, rasgarás papéis, farás viagens e tantas celebrações de aniversário, formatura, promoção, glória, doce morte com sinfonia e coral, que o tempo ficará repleto e não ouvirás o clamor, os irreparáveis uivos do lobo da solidão. O último dia do tempo não é o último dia de tudo. Fica sempre uma franja de vida onde se sentam dois homens. Um homem e seu contrário. Uma mulher e seu pé. Um corpo e sua memória. Um olho e seu brilho. Uma voz e seu eco. Quem sabe até se Deus... Recebe com simplicidade este presente do acaso. Mereceste viver mais um ano. Desejarias viver sempre e esgotar a borra dos séculos? Teu pai morreu. Teu avô também. Em ti mesmo muita coisa já expirou. Outras espreitam a morte. Mas estás vivo. Ainda uma vez estás vivo. De copo na mão esperas o amanhecer. O recurso recurso de se embriagar, o recurso da dança e do grito, o recurso da bola colorida, o recurso de Kant e da poesia, todos eles e nenhum resolve. Surge amanhã de um ano novo. As coisas estão limpas, organizadas, o corpo gasto renova-se em espuma. Todos os sentidos alerta funcionam. A boca está comendo vida. A boca está entupida de vida. A vida escorre pela boca. Lambuza as mãos, a calçada. A vida é gorda, oleosa, mortal, subreptícia.
Eu gostaria de entrar nua no rio, caso estivesse no sítio do meu pai. Mas estou aqui entre homens, somos todos soldados, e o banho no Paraguaçu é forçado. Os portugueses bombardearam Cachoeira, então um bando do batalhão Periquitos e, entre eles, eu e mais 5 ou 6 mulheres entramos no rio de colote, bota e perneira, dolmen abotoado e baioneta calada. Os agressores traziam armas brancas. O encontro deu-se num banco de areia, com água pela cintura. Senti quando a água fria subiu pelas pernas, abraçou as coxas e espalhou-se pelas virilhas. Um toque frio, desagradável. Com o calor da luta, tornou-se morno. E houve um instante em que eu tinha água pelos seios. Senti que os mamilos se enrijeciam sob a túnica. Aqui, luta-se pela vida, pela nossa cachoeira, pela pátria. Mas também luto por mim. Combato pela libertação da mulher, pela nova mulher que deverá surgir.
Meio-dia e 42, você está ouvindo trechos do Teatro do Mundo, a canção desses 57 programas que você vai ter a oportunidade de rever. Se você já acompanhou, o programa nasceu em meados de 2003, 2004, né, Ciro?
Exatamente. Nessa época eu havia proposto a direção aqui da rádio, a realização desse programa, eu obtive inteiro apoio e o ajuda, inclusive, dos operadores que deram essa qualidade técnica ao programa.
E como é que você chegou a esse formato radiofônico que hoje, até hoje, é considerado de vanguarda?
Eu, na verdade, me baseei em algumas produções feitas no exterior, né? Especialmente num programa alemão sobre música e sobre som, de Hans-Joachim Behrendt, que falava exatamente sobre a questão do som e da importância que é a audição, de como ela é penetrante, de como ela é envolvente, de como ela te traz, né, traz para dentro de você exatamente as ideias. Eu me fascinei um pouco com essa proposta. Eu falei, olha, será? Eu acho que pode-se até pensar num tipo de programa dessa natureza aqui para o público da USP e de São Paulo e de agora, inclusive, de qualquer parte, né, porque pode se ouvir por internet. Então, eu me baseei nesse programa e também numa gravação do filme O Carteiro e o Poeta, uma trilha sonora que foi vendida separadamente, em que as poesias do Pablo Neruda, elas eram faladas, elas eram declamadas, né, com um fundo musical muito envolvente também, muito atraente, né, de músicas argentinas, de tango e tudo isso. Também isso me apaixonou na época. Eu falei, olha, eu acho que a gente pode fazer até um trabalho de divulgação de ideias, de conceitos, de princípios pelo rádio, de uma forma educativa, mas ao mesmo tempo também agradável de ser ouvida.
Já que você citou Pablo Neruda, você trouxe também um trecho aí de Neruda, né?
Exatamente. Há um trecho, o Walking Around, que é declamado pelo nosso locutor aqui da rádio, Rocha Júnior, né? Que é um texto muito forte, muito impressionante e de, digamos assim, que sem dúvida o ouvinte, quando ouvi-lo, irá reconhecer a qualidade estética, poética e política deste que foi o grande poeta Pablo Neruda.
E tem mais um que a gente já vai colocar na sequência, né?
Exatamente. vai ser apresentada também a poesia A Vida Secreta das Plantas, de Renata Cruz de Carvalho. A Renata foi minha aluna aqui no curso de jornalismo da USP, e um certo dia, quando nós estávamos conversando, ela falou que ela tinha algumas coisas escritas, e uma delas era este poema, e eu li, eu achei o poema muito bonito, e à época era de se fazer um programa sobre a idade. E nesse programa eu inseri a poesia de Renata na voz da nossa Nete Moreira, e ficou também uma coisa, na minha opinião, excepcional.
Vamos ouvir.
Ainda me lembro a última vez que o vi. Lembro do jeito manso dele sorrindo. A gente andava junto pela horta da minha avó. E ele com aqueles olhos de sabedoria, com aqueles olhos que já conhecem o mundo há tantas e tantas décadas, despejava com humildade tudo o que sabia das ervas ali. Para que servia o chá de erva cidreira, como espantar inveja com um raminho de arruda. Eu sorria, anotava num caderno as coisas que ele dizia, sempre fascinada por herbologia. Ele me amava e eu o amava de volta, dessa maneira muito especial, que só nós dois sabíamos. Lembro da foto que insisti em tirar, e ele tímido, sem querer posar para mim, sentou no sofá com o chapéu na cabeça, com uma dignidade de coronel. Assim, todo enxuto e empinado, e eu tirei a fotografia, mesmo contra a sua vontade. No dia em que fui embora, ele foi me levar até o ônibus, caminhando com dificuldade. Isso foi há uns 2 anos, no sertão da Bahia, naquela terra seca onde ele dorme agora. Mas no dia em que ele se foi, choveu. Choveu no sertão, na manhã desse sábado, porque meu avô morreu. Diz uma antiga tradição italiana que quando chove no dia em que alguém morre, é porque os bons espíritos querem amaciar a terra que receberá aquele corpo. Porque merecia, foi alguém bom na vida. E a chuva amaciou a terra dura do sertão para receber o corpo do meu avô, que eu nunca mais vou ver. Não sei lidar muito bem com isso. Não sei lidar com a morte. Não sei lidar com a palavra nunca, com toda a sua impossibilidade, sua rigidez. Não sei digerir em mim o significado de nunca mais ouvir todas as histórias que ele ainda tinha que me contar, de nunca mais vê-lo sentado em seu sofá, com seu chapéu e seu sorriso magro, no movimento de seu olhar, e não na estaticidade de uma fotografia. Com ele se foi para sempre toda a sabedoria dos seus anos, todo o conhecimento de uma vida que eu mal posso imaginar, que talvez perpetue-se recôndito nas ervas silenciosas que brotarem sobre seu túmulo, e que eu nunca, nunca vou compreender.
Acontece que me canso de ser homem. Acontece que entro nas alfaiatarias e nos cinemas, murcho, impenetrável, como um cisne de feltro, navegando numa água de origem e cinza. O cheiro das barbearias me faz chorar aos gritos. Só quero um descanso de pedras e de lamas. Só quero não ver estabelecimentos, nem jardins, nem mercadorias, nem óculos, nem elevadores. Acontece que me canso de meus pés e de minhas unhas, do meu cabelo e da minha sombra. Acontece que me canso de ser homem. Entretanto, seria delicioso assustar um notário com um lírio cortado ou matar uma freira com um soco no ouvido. Seria belo ir pelas ruas com um punhal verde e dando gritos até morrer de frio. Não quero continuar sendo raiz nas trevas, vacilante, estendido, tiritando de sono, para baixo, nas tripas molhadas de terra, absorvendo, pensando, comendo cada dia. Não quero para mim tantas desgraças, não quero continuar de raiz e de túmulo, de subterrâneo solitário, de adega com mortos, inteiriçado, morrendo de aflição. Por isso, a segunda-feira arde como petróleo, quando me vê chegar com minha cara de prisão, e uiva em seu transcurso como uma roda ferida, e dá passos de sangue quente em direção à noite e me empurra a certos lugares, a certas casas úmidas, para hospitais onde ossos saem pela janela, para certas sapatarias com odor de vinagre, para ruas assustadoras como gretas. Há pássaros de cor de enxofre e horríveis intestinos pendurados nas portas das casas que odeio. Há dentaduras esquecidas numa cafeteira. Há espelhos que deveriam ter chorado de vergonha e espanto. Há guarda-chuvas em todas as partes e venenos e umbigos. Eu passeio com calma, com olhos, com sapatos, com fúria, com esquecimento. Passo, cruzo escritórios e lojas de ortopedia e pátios, onde há roupas penduradas de um arame, cuecas, toalhas e camisas choram, lentas lágrimas sujas.
Meio-dia e 51. Estamos, você que ligou agora o rádio, estamos aqui no nosso Via Sampa falando do Teatro do Mundo, a canção que reestreou no dia 10 de maio, né? Você que já acompanhava em 2003, 2004, sentiu falta do programa, retornamos a partir aí do dia 10 de maio com muitos programas todas as terças-feiras. Você já tem encontro marcado às 21 horas, às terças às 21, com o professor Ciro Marcondes Filho, que é sociólogo, jornalista pela Universidade de São Paulo, mestre pela FEFELESCH, doutor pela Universidade de Frankfurt, fez pós-doc pela Universidade de Stendhal, Grenoble, titular da Cátedra Unesco de Divulgação Científica, foi livre docente, professor adjunto e é professor titular da Escola de Comunicações e Artes da USP desde 1987. Ciro, aumentar a sensibilidade das pessoas e falar de questões que nos tocam no cotidiano. Você recebeu muitos retornos dos ouvintes que se sentiram tocados pelas mensagens, não?
Exatamente. O ideal do programa era exatamente fazer com que a filosofia e a reflexão sobre a vida se tornasse alguma coisa, digamos assim, próxima do ouvinte. E não é muito comum você ouvir isso em rádio, né? E a minha intenção era tornar exatamente essa filosofia algo que tocasse as pessoas e as fizesse refletir sobre a sua própria situação, sobre as suas perspectivas, seus projetos de vida. Nesse sentido, o programa conseguiu um retorno bastante interessante por esta proposta mesmo de popularização de um pensamento que normalmente está restrito à academia e que as pessoas raramente podem tê-lo no rádio.
Eu tenho orgulho de ter feito parte também desse projeto, né? E você guardou aí um trecho em que está eu e o meu homônimo também, né?
Está o Mário Quintana, exatamente as mãos de meu pai, não é isso?
Exatamente, que a gente já pode ouvir nesse trecho. E tem mais um que você trouxe, né?
Mais um do Neruda, Ode à Bela Nua, outra vez com o nosso querido Rocha Júnior.
Vamos ouvir.
As mãos têm grossas veias como cordas azuis sobre um fundo de manchas já da cor da terra. Como são belas as tuas mãos pelo quanto lhe daram, acariciaram ou fremiram da nobre cólera dos justos. Porque há nas tuas mãos, meu velho pai, essa beleza que se chama simplesmente vida. E ao entardecer, quando elas repousam nos braços da tua cadeira predileta, uma luz parece vir de dentro delas. Virá essa chama que pouco a pouco, longamente, viesse alimentando na terrível solidão do mundo. Como quem junta uns gravetos e tenta acendê-los contra o vento. Como os fizeste arder, fugir com o milagre das tuas mãos. E é ainda a vida que transfigura as tuas mãos nodosas. Essa chama de vida que transcende a própria vida e que os anjos um dia chamarão de alma.
Aí foi de Mário Quintana, nas mãos de meu pai. Nas mãos de meu pai, a vida. A vida, amigos ouvintes, está nos pais. Nós ouvimos com Paulinho da Viola, de sua autoria, Comprimido. Nos ciúmes existe, ao lado do sentimento de insegurança da perda, um sentimento de caráter homossexual.
E é sempre assim, né, Ciro, que você, além de ir colocando as músicas, colocando os poemas, na sequência você vai dando explicações bastante pertinentes, explicações fáceis do ouvinte compreender, né?
Bom, essa é a busca, né? Aliás, eu acho que essa é a função da universidade como um todo, né? De tornar aquilo que é pesquisado em seus gabinetes, seus laboratórios, em suas pesquisas teóricas, algo de fácil acesso, de fácil entendimento para todas as pessoas. Eu acho que isso, digamos assim, seria um compromisso de todos nós aqui que trabalhamos na universidade, de conseguir, ou buscar pelo menos, né, um tipo de comunicação um pouco mais inteligível para aquele que ouve os programas de rádio. Então, se eu consigo fazer isso, se eu consigo, de alguma forma, tornar aquilo que tem uma certa sofisticação e uma dificuldade, tornar isso mais compreensível para a grande maioria da população, eu acho que a universidade, nesse aspecto, cumpre o seu papel, o papel de extensão, o papel de fazer chegar a todas as pessoas, não só questões das matérias chamadas duras, né? Biologia, física, matemática, química, mas também das humanísticas, né? As questões ligadas à psicologia, à filosofia, às ciências sociais em geral, às ciências da comunicação. Então, essa é a minha intenção.
E é verdade, Ciro, que o Teatro do Mundo tornou-se imortal?
Ah, bom, isso foi um fato realmente muito auspicioso quando o Museu da Imagem e do Som de São Paulo resolveu acolher toda a série na sua mediateca e está lá disponível a qualquer pessoa que visite o museu ouvir qualquer um dos programas novamente no MIS.
Meio-dia 57, está no ponto aí, Juarez? Então, vamos seguir ouvindo?
Com casto coração, com olhos puros, te celebro, beleza, retendo sangue para que surge esse galinha, teu contorno para que deites na minha ode, como em terra de bosques ou em espuma, em aroma terrestre ou em música marinha. Bela nua, tanto faz teus pés arqueados por uma antiga pancada do vento ou do som, quanto as tuas orelhas, caracóis mínimos do esplêndido mar americano. Iguais são teus peitos, de paralela plenitude, povoados pela luz da vida. Iguais são voando tuas pálpebras de trigo, que descobrem ou fecham dois países profundos em teus olhos. A linha que tuas costas dividiu em pálidas regiões se perde e surge em duas limpas metades de maçã e continua separando tua formosura em duas colunas de ouro queimado, de alabastro fino, a perder-se em teus pés como em duas uvas, de onde outra vez arde e se eleva a árvore dupla de tua simetria. Fogo florido, candelabro aberto, túmida fruta erguida sobre o pacto de mar e da terra. Teu corpo, em que matéria, ágata, quartzo, trigo, se plasmou, foi subindo como o pão se levanta da temperatura e assinalou colinas prateadas, vales de uma só pétala, doçuras, do profundo veludo até ficar coalhada, a fina e firme forma feminina. Não é só luz que cai sobre o mundo, a que alonga em teu corpo sua neve sufocada, mas também se desprende de ti a claridade, como se fosses acesa por dentro. Debaixo de tua pele, vive a lua.
Ouvimos de Pablo Neruda, Ode à Bela Nua.
Ode à Bela Nua, de Pablo Neruda, aí com o nosso grande Rocha Júnior. E, finalmente, Ciro, né? Por que então realizar um projeto como este no meio rádio? Além do rádio, ele é possível ir para a internet, para outros meios? Por exemplo, funcionaria bem na TV?
Olha, eu não sei, eu temo que talvez não, né? Eu aposto muito mais no rádio do que na televisão. Marshall McLuhan dizia, o rádio é um meio quente e a televisão é um meio frio, né? E isso com suas justificativas, quer dizer, um meio quente ele consegue sempre te impressionar mais, te fazer se compenetrar mais do que a coisa, do que está sendo falado, do que a televisão, que é mais dispersiva. Então, eu sou um fã do rádio, eu acho que o rádio ainda tem um grande futuro por aí, eu acho que ele ainda deve e merece investimento de todos os que querem fazer um tipo de trabalho cultural, acadêmico, científico como este. Eu aposto no rádio.
Então, para a gente finalizar, reitere o convite para os nossos ouvintes para ouvir o programa.
Pois não, então eu convido todas as pessoas que já conheciam e as pessoas que não conhecem o programa O Teatro do Mundo, a Canção, uma revista poético-social contada pela música, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 21 horas, é um programa de uma hora e cada semana tem um tema novo. Hoje vai passar o programa da infância, na semana que vem o som, na outra semana a solidão e assim por diante. Há toda uma série de programas muito diversificados que tratam de assuntos comuns a todos, de filosofia, de psicologia, de política, de economia, ou seja, temas que têm a ver com o nosso dia a dia.
E aproveitando só o momento, já que estamos aqui no Ao Vivo, né? Porque tem um, de alguma forma, o Ciência Feliz é um filho do Teatro do Mundo, né? Que todas as sextas-feiras, às 8h30, o Ciro também está aqui conosco, né, Ciro?
Eu fui convidado pela Superintendência de Comunicação Social da USP para ser um dos comentadores do quadro de comentadores aqui da rádio. E eu tenho todas as sextas-feiras, às 8h30 e também novamente às 14h30, uma pequena fala sobre a ciência. E isto é, digamos assim, uma intervenção atual, né? E complementar, digamos assim, ao Teatro do Mundo.
Agradecendo a você, Ciro Marcondes Filho, obrigado por ter vindo nessa tarde aí fria. E tardes frias são boas para a gente refletir, pensar sobre vida, sobre todas essas questões do cotidiano que o Teatro do Mundo costumou levantar, né?
Obrigado, Mário. Obrigado aos ouvintes.
Até a próxima, então. 1h02, Silvia Sampa vai ficando por aqui. A apresentação foi minha, Mário Santi. Produção de Heloísa Granito Ailô. Nos trabalhos técnicos, o Juarez Molinari. Para você, uma ótima tarde. E a gente se fala. Tchau.